Eu concedo a palavra ao senador José Agripino. Tem a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, nós já ouvimos inúmeros discursos relativos ao Estatuto da Juventude, discursos todos eles carregados de argumentos, de verdades, de constatações, de coragem, discursos que foram de posicionamento, por exemplo, de Inácio Arruda a Luiz Nunes Ferreira. Cada qual com as suas razões e com os seus conceitos e com os seus posicionamentos. Mas o debate está posto e no regime democrático todo debate posto é positivo. A juventude tem direito a esse debate, até porque qualquer nação democrática que não estimule o debate da juventude não completa o seu processo democrático. A presença ruidosa de muitos jovens que aqui se fazem presentes, muitas vezes até aplaudindo e sendo chamados à atenção, isso faz parte do processo democrático. Entendo, no entanto, senhor presidente, que nós estamos votando um estatuto que é mais um estatuto e que, na verdade, é um elenco de enunciados. Enunciados conceituais relativos à juventude, alguns enunciados discutíveis com relação à sua eficácia ou à sua aplicabilidade, enunciados quase utópicos de pensamento, enunciados propositivos, mas que significam, na verdade, na sua essência, o avanço. Eu quero louvar aqui a dedicação, o trabalho dos relatores de Randolfo Rodrigues, de Paulo Paim, mas quero declarar a Vossas Excelências que, dentro do Estatuto da Juventude, há um fato que, na minha opinião, é marcantemente forte, que é o capítulo que propõe disciplinar medidas a serem adotadas pelo poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda, como a promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária e do cooperativismo jovem. E aí é quando eu quero chamar a atenção do plenário para o pragmatismo que este enunciado encerra. E aqui quero, aos jovens que no Brasil inteiro possam estar eventualmente acompanhando esse debate, essa discussão, colocar projetos que o meu partido e eu próprio colocamos neste sentido. Porque o debate do Estatuto da Juventude traz os jovens ao processo democrático de discussão. Em torno, repito, de matérias que podem ser conceituais, discutíveis, utópicas, propositivas ou pragmáticas. E eu, que sou um pragmático, aproveito essa oportunidade para colocar ao plenário do Senado uma preocupação que é do meu partido e que é minha, que é com a de oferecer ao jovem, tenha ele 17, 19, 25, 27 anos, até 29 anos, a oportunidade institucional dele participar de um Brasil competitivo. O meu partido e eu próprio, senhor presidente, temos em tramitação no Senado dois projetos voltados para o jovem, para a competitividade do jovem. É o projeto de startup e o projeto das empresas júniores. O projeto startup, que oferece vantagens fiscais para quem fatura até R$30 mil por trimestre, senador Jaime Campos, a jovens empreendedores, e é importante fomentar e estimular o empreendedorismo do jovem, a capacidade de liderança do jovem empreendedor e líder. É preciso que se dê amparo a essa sua capacidade de iniciativa, que é o que eu procuro com o meu projeto de startup. O jovem que, pelo seu talento, pelo seu QI, pelo seu preparo, é capaz de preparar softwares, programas de computador, e que muitas vezes, pelo fato dele ser um só, com a sua inteligência, ele é levado a vender o software a alguma empresa organizada que se apropria da sua inteligência e mata a sua capacidade de iniciativa. O meu projeto, o projeto do meu partido, dá ao jovem o arcabouço institucional da empresa startup, dá a ele a isenção fiscal, dá a ele o incentivo para que ele crie a empresa, que produza software e que não morra ao vender o software. Pelo contrário, capitalize a empresa startup na medida em que, produto do seu talento e da sua inteligência, ele produziu alguma coisa que ninguém foi capaz de produzir. Esse projeto está em andamento e é uma manifestação clara da preocupação minha e do meu partido com a capacidade competitiva do jovem, daquele que está na universidade e que é capaz de, com o seu talento e com a sua inteligência, produzir o seu próprio sustento e o seu futuro. Na mesma linha, as empresas júniores, cujo embrião já existe em muitas universidades do Brasil, muitas. Grupos de 5, 10, 15, 20 jovens que são capazes de produzir um plano de assistência hospitalar, de gestão administrativa num segmento ou noutro, e que por esse meu projeto são amparadas institucionalmente, organizadas institucionalmente e prestigiadas porque elas existem no meio da juventude, senador Giangelo. Elas existem fundamentalmente no seio da juventude, nas universidades, nas escolas técnicas. E esse projeto dos júniores está voltado para eles e cabe como uma luva dentro do que objetiva o Estatuto da Juventude. Eu quero manifestar que, em nome do debate, do processo democrático, da discordância, eu vou dar a minha contribuição votando a favor desse projeto, mesmo discordando de muitos dos seus pontos. Mas em nome do debate democrático, do estímulo às coisas boas que ele traz, o meu voto será sim, com esclarecimento da contribuição que o meu partido e eu próprio estamos dando. A competitividade brasileira pela via da juventude com os dois projetos, das empresas júniores e do projeto startup. Obrigado, a sua excelência.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Estatuto da Juventude.
Agradeço ao senador José Agrippino e concedo a palavra ao último orador inscrito para discutir a matéria, o senador Eduardo Lopes.
Presidente, pela ordem, senador, só enquanto Randô, o senador Eduardo Lopes se dirige à tribuna, registrar a presença do presidente da FENERE, Federação Nacional de Estudantes e Relações Internacionais, senhor Pedro Afonso Franco, que, dentre outras tantas entidades estudantis e de juventude, estão presentes neste histórico momento. Eu havia esquecido, presidente, tenho que fazer um registro, que é parabenizar a Vossa Excelência, presidente, por pautar esta matéria. Nós estamos vindo de uma agenda amplamente positiva no Senado da República. Votamos a PEC das domésticas, consagrando direito histórico a estas trabalhadoras, equivalendo esse texto a uma segunda lei áurea, a uma segunda abolição. E hoje estamos votando, eu já disse na tribuna, um texto geracional, um diploma que vem brindar gerações que lutam por direitos para a juventude brasileira. Então, não poderia, presidente, deixar de fazer esse registro à Vossa Excelência pela sua disposição. É lógico, do Colégio de Líderes, mas pela sua disposição em ter pautado e possibilitar que nós possamos estar votando essa matéria no dia de hoje.
Senhor presidente, pela ordem.
Senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, aproveitando
senador Vital
a licença do senador Eduardo Lopes e a sua paciência, mas na carona deste extraordinário homem público, o senador Randolfo Rodrigues, quando enalteceu o trabalho da mesa sob a presidência de Vossa Excelência, que neste curto período criou uma agenda extremamente positiva no plenário, em que nós votamos matérias profundamente interessantes ao país, a PEC das domésticas, o Fundo de Participação dos Estados e agora o Estatuto da Juventude. Sobre esse, senhor presidente, muito já se falou, apenas o voto para confirmar este avanço. Mas não gostaria de terminar esta breve assertiva sem deixar uma palavra de agradecimento ao trabalho de um deputado paraibano, deputado Benjamin Maranhão, que na comissão especial da Câmara dos Deputados conduziu essa matéria com muito talento, com muito brilho, foi capaz de harmonizar diversos interesses. Ao lado da nossa relatora, Manuela Dávila, foi capaz de criar condições para este momento histórico que nós estamos vivendo em favor da juventude brasileira. Parabéns, Randolfo. Parabéns, meu queridíssimo senador Paulo Paim, que foi, sem dúvida alguma, grandes arquitetos deste encontro memorável da noite de hoje.
Nós agradecemos o registro do senador Randolfo, do senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E quero dizer, todos sabem, já disse aqui, queria repetir, que o papel de Vossa Excelência foi muito importante para que nós pudéssemos evoluir na apreciação dessa agenda. E o próximo passo do Senado Federal, nós já estivemos em contato com o deputado Henrique Eduardo Alves, para que nós, a partir de propostas consensuais, façamos o que poderemos chamar de lei expressa, que são projetos, propostas que deverão ser votados quase que simultaneamente aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, para dessa forma, sem a burocratização do processo legislativo, nós possamos continuar dando respostas à sociedade.
Posso dizer que o Senado está dando exemplo, né, senhor presidente? O Senado está dando exemplo e eu tenho certeza que o presidente Henrique Eduardo Alves vai comungar com esse projeto do Congresso Nacional, que é a legislação expressa entre Câmara e Senado.
Senhor presidente, senador Paulo,
é um segundo, só uma questão de justiça. Eu citei todos os presidentes de comissão, onde o projeto passou, e aqueles que abriram mão para que ele aqui chegasse. E quero fazer justiça ao senador Jaime Campos. Senador Jaime Campos, ex-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que havia um clamor grande de inúmeros parlamentares e ele acabou concedendo a minha relatoria. Agradeço a ele e também, naturalmente, a Vossa Excelência.
O Eduardo Lopes.
Tem a palavra, senhor presidente?
Com a palavra, Vossa
Excelência. Obrigado, obrigado. Muito bem. Eu quero somar todos aqui que já se manifestaram. Muito do que possa vir falar aqui vai soar até como redundância em virtude de todos que me antecederam. Mas eu quero aqui parabenizar o Senado e quero também parabenizá-lo, presidente, porque nas últimas semanas, realmente nós temos vivido aqui semanas produtivas na casa, votações importantes, né? Como foi citado pelo senador Randolfo, foi citado pelos senadores. Quer dizer, uma pauta positiva realmente do Senado. E hoje, mais uma vez, um dia importante, um dia inesquecível nessa casa, onde votamos o Estatuto da Juventude. E eu quero aqui registrar a presença, representando o movimento de juventude do PRB. Nós temos aqui o Franco Cartafina, lá de Minas Gerais, representante, coordenador estadual da Juventude PRB. Na semana passada tivemos aqui também a presença do Força Jovem, representando também a juventude do PRB. Não votamos na semana passada, mas hoje aqui chegamos a essa votação. Parabenizo os relatores, Paulo Paim, também o Randolfo. Quero aqui também já dizer que a emenda 34 da nossa senadora Ana Amélia, eu acho que é a emenda, como foi dito pela senadora Vanessa Garazzottini, o ideal às vezes está distante do real, e eu acredito que realmente dentro do que é real hoje, a cota de 40%, eu creio que venha atender bem o momento. Depois pode-se conseguir algum avanço. Na questão também da profissionalização, eu quero aqui enfatizar algo que eu costumo sempre dizer aos jovens. Eu trato muito com jovens, faço muito muitas reuniões com jovens, e eu sempre digo o seguinte: quando nós damos ao jovem uma profissão, nós estamos dando a ele a oportunidade de ele construir uma vida. E dentro do estatuto está aí essa questão também da formação profissional. Então, eu parabenizo o Senado Federal pela votação, parabenizo os relatores, parabenizo a juventude que veio ao longo de todo esse tempo articulando, conversando, Parabenizo também os artistas que aqui estão presentes hoje nessa noite já. Enfim, um dia importante para o Senado, um dia inesquecível. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu concedo a palavra ao senador Aécio Neves.
Ilustre presidente Renan Calheiros, estamos já no momento final dessa discussão, por isso mesmo serei bastante sucinto, mas me permita apenas um registro de quem compreende, que tenho certeza que essa casa, na sua pluralidade, também assim compreende, que nós estamos hoje transferindo, legando aos jovens brasileiros um instrumento jurídico de valorização das políticas públicas que atende à juventude e que certamente ultrapassará gerações. O que foi construído através do trabalho de muitos parlamentares, com apoio de entidades da sociedade organizada, juventudes não apenas de partidos políticos, e aí eu incluo também a participação da juventude do meu partido, do PSDB, através do presidente Marcelo Richa, orientando a bancada nessas discussões, houve uma construção extremamente plural, senhor presidente. E, portanto, é nesses momentos onde há uma convergência, como acontece aqui hoje, que o Brasil avança. E eu devo reconhecer também que a mesa, presidida por Vossa Excelência, tem tido a virtude de colocar em votação temas extremamente relevantes para a sociedade brasileira, e não apenas de interesses circunstanciais. Esse trabalho vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos. Eu me lembro que ainda, enquanto presidia a Câmara dos Deputados, já existia a intenção de convergirmos para o Estatuto Nacional da Juventude. O tempo passou e apenas agora conseguimos avançar. Quero cumprimentar o senador Paim, o senador Randolph, através dele, aos companheiros senadores que participaram dessa elaboração, as deputadas Jandira e Manuela Dávila, e através dela todos os parlamentares que ao longo do tempo também participaram dessa construção, muitos que não estão agora no Congresso Nacional, não estão mais respondendo por mandatos eletivos, mas tiveram ao longo do tempo a oportunidade de trazer contribuições muito importantes a essa matéria. Ao final, digo apenas, senhor presidente, que é preciso que ao lado do Estatuto nós tenhamos políticas públicas por parte dos poderes executivos municipais, estaduais e nacionais proativas, estimuladoras, por exemplo, do primeiro emprego, como aqui dizia o senador José Agripino. O Brasil não está avançado nessa matéria comparativamente a outros países do mundo. Mas damos hoje um passo concreto, consistente e equilibrado. E por isso o PSDB aqui já externou a sua posição através da palavra competente e preparada do líder Aloísio. E mais uma vez reafirmo o compromisso de estarmos votando com a emenda da senadora Ana Amélia, de alguma forma, sob a inspiração da grande diva do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, e de tantos outros artistas que buscaram, através do entendimento, uma construção quase que consensual também em relação aos 40% de descontos nos ingressos para os espetáculos. Portanto, senhor presidente, é um momento importante dessa casa e me faz sentir um prazer enorme ver que não é uma construção de governo ou de oposição, desse ou daquele partido, mas da coletividade, e por isso mesmo é uma construção da sociedade brasileira que aqui se faz representar. Portanto, a todos que participaram desse grande esforço, os nossos cumprimentos e a expectativa de que também o Poder Executivo possa avançar na garantia de políticas públicas mais efetivas para a inserção dos jovens brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos ao senador Aécio Neves e quero destacar a sua participação para que nós pudéssemos votar hoje aqui o Estatuto da Juventude. Passamos.
Senhor presidente, só para registrar aqui senador a presença da Mazé, da Dorenice, Mazé do Piauí, Dorenice do Mato Grosso e Helenice do Rio Grande do Norte. São as verdinhas aqui da Juventude Rural, senhor presidente.